Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A Bíblia diz que a casa de Deus seria casa de oração. Casa de oração. Então nós, quando a igreja está reunida, ali, onde a igreja está reunida, ali, é a casa de Deus. A casa de Deus não é o lugar propriamente dito, ele é enquanto a igreja não estiver ali. Agora, quando a igreja estiver ali, ali se torna a casa de Deus. Né? Quando Jacó estava lá em cima do monte, e ele viu a escada em cima do morro, a escada que ligava o céu à terra. E ele via os anjos subirem e descer, ligando a terra ao céu. Ligando a terra ao céu. Então ele disse, aqui é... Esse lugar é a casa de Deus. Ele chamou de Betel, aquele lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Por quê? Porque os anjos estavam ali ligando a terra ao céu. E aí também, se nós entendermos isso, nós não precisamos subir no monte, não precisamos procurar um lugar diferente, não. Qualquer lugar que você tiver, você pode ali ligar ao céu. E aquele lugar onde você está se torna um lugar santo. Se torna um lugar santo. Se você conseguir fazer essa ligação do céu com a terra. Então, nós, quando nós nos reunimos aqui, aqui passa a ser o lugar santo. Lugar santo é, lugar santo. Por que que é santo? Porque a igreja está aqui fazendo essa ligação. E aí, de repente, não serão somente nós, mas também os anjos estarão presentes no nosso meio, fazendo essa ligação. Então, quando você vir à reunião, venha com esse propósito de ligar, se ligar ao céu. Você, quando vem à reunião, venha com esse propósito de subir a escada e falar com Deus, ou então cair aí nos braços dos anjos que estão presentes. Eles estão presentes. Quando Deus falou, né, onde estiver reunido, dois ou três reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Então é a hora, você veio com esse objetivo. Você veio à casa de Deus para falar com Deus, você veio à casa de Deus para louvar a Deus, você veio à casa de Deus para cultuar a Deus, para ouvir Deus falar. De Sião sai a palavra de Deus. Deus está sempre falando conosco para nos orientar, nos ensinar, nos dirigir, e nós louvando, cultuando, adorando a Deus. Então, que cada um pense dessa forma e não venha para marcar presença, não venha para assistir, né, a coisa apenas, mas venha com essa intenção de participar da igreja que está ligada ao céu. Naquele momento, alguém vai estar ligado ao céu aqui. Naquele momento, alguém, pode não que não seja todos, mas alguém vai estar em comunhão com Deus, Alguém vai estar falando com Deus, como estava Jacó naquele momento. E Deus deu o sonho para ele, mostrando que ele estava ali perfeitamente ligado. Ele estava ali orando, ele estava ali falando, e deitou e dormiu. Cansado, botou a cabeça na pedra e dormiu. E aí ele teve o sonho. Amém? Então vamos pensar dessa forma para melhorar cada vez mais as nossas reuniões, para nós tirarmos proveito. Uma presença de Deus resolve muita coisa. Uma presença de Deus, quando a igreja consegue essa ligação do céu com a terra aí, ela... E aí aparece a libertação, aparece a cura. Pessoas às vezes oprimidas, não saem daqui oprimidas. Pessoas doentes são curadas só com a presença de Deus. Amém? Quem veio buscar uma palavra, leva. Quem veio buscar um socorro, recebe. Então vamos fazer assim. E os instrumentistas aqui também com essa visão, né? Nós estamos aqui para fazer um instrumento agradar a Deus. Fazer com que o instrumento agrade a Deus. Davi, ele pegava a harpa e ali, ó, ele conseguia imediatamente a presença de Deus. Deus tinha prazer, achava bom ouvir Davi tocar. Davi pegava a harpa lá no, sozinho, lá pelo canto lá, e ali ele fazia a harpa falar. Então, faz o seu violão falar, faz o seu instrumento louvar a Deus, faz o seu instrumento, põe o seu instrumento em contato com o céu. E aí cada oração, cada um que contribui com sua oração, melhora. É como se fosse uma fogueira e eu venho com a minha parcela, né, com o meu pedaço de pau, põe na fogueira e vai melhorando o fogo. E cada um vem e, em vez de apagar o fogo, faz o fogo acender, melhora demais. Então, uns contribuem com a oração, o outro com o instrumento, o outro com a voz, o outro com a sua palma, né? O certo é que cada um dá a sua contribuição para que a reunião não seja apenas uma reunião, não seja apenas uma obrigação, um agrupamento de gente cumprindo seus deveres, mas que realmente você venha e saia daqui feliz, satisfeito e levando aquilo que você veio buscar. Você veio buscar, você vai levar. Amém? Eu quero que Deus me abençoe, eu vou ser abençoado, eu quero que Deus fale comigo, vou em busca de uma palavra, de um consolo. Deus proverá. Deus não vai me deixar na mão, Deus não vai me deixar sair dali sem que Ele me veja, sem que Ele me veja. Ele vai me ver. Amém. Vamos dar sequência, então, continuando, falando das coisas relativas ao reino de Deus, das coisas relativas ao céu, né? Para que a igreja, na próxima reunião, já venha. E assim vai indo. A palavra tem essa finalidade, de edificar a igreja. Vocês estão limpos, Jesus disse, pela palavra que eu vos tenho anunciado. Eu mesmo vou edificar a igreja. Ele fala edificando você, preparando você para a próxima reunião. Preparando você para que você aproxime-se ali do céu. Amém? Que a distância entre o céu e nós fique cada vez mais pequena. Subir a escada, subir o monte, né? O monte, ele é o monte maior, é aquele que toca o céu. O monte maior. O povo que conseguiu tocar o céu. O povo que conseguiu agradar a Deus. É o povo que conseguiu aproximar mais de Deus. Que foi a igreja, que será a igreja, será a igreja. Pode não ser nós, pode não ser eu, mas nós estamos aqui com essa intenção, nós estamos aqui com esse propósito. Tocar o céu. E ser o povo que conseguiu ir mais alto. Né? Nós podemos ter essa ousadia. Né? Deus fala para a gente ter ousadia para entrar no santo dos santos, o mais alto que nós pudermos ir e falar com Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe e continue nos ajudando, nos edificando, nos lavando, nos purificando, nos preparando para essa adoração. Essa adoração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 27. As minhas ovelhas, João 10, 27. 27. Lê, por favor, filha.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que m'as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um.
Amém. Lê de novo, por favor.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que m'as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um.
Amém. Então, hoje de manhã nós falamos sobre... Quem lembra, hoje de manhã? Sobre... O reino de Deus. O que foi falado, Tony, de manhã?
O reino de Deus sou eu, né? Eu quando encontro o rei, né, a gente, igual foi falado ontem, né, buscar a Deus, então, a gente buscar até encontrar o rei. Encontrou o rei, você encontrou o reino, porque aí você é o povo, né? O reino é o rei, o povo e o lugar do território. Né?
Amém. Mais ou menos. Amém. Então, Toninho está dizendo aí, nós falamos ontem e falamos hoje de manhã também. Com certeza muitos de vocês não tiveram. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que o que, que é? Por que, que nós temos que buscar a Deus? Né? Por que buscar a Deus? Porque a hora que você encontrar Deus, você encontrou o rei, o rei. E quando você encontrar o rei, você encontrou o reino. O reino de Deus é o povo de Deus. Esse reino, nós explicamos ontem, um dia, ele será visível no mundo, ele será visível, o reino de Deus vai se manifestar um dia, mas por enquanto o reino, ele não é visível, o reino de Deus. Ou seja, por enquanto nós não sabemos quais são as pessoas reinadas, dirigidas, guiadas por Deus. A não ser se você observar com muito cuidado os frutos. Deus falou, olha, você vai conhecer pelo fruto. Não tem outra forma. Você não é pela aparência, não é pela sua beleza física, tamanho, etc. Mas pelo fruto. Então, se nós estamos buscando o reino de Deus, buscando o reino de Deus, nós não vamos encontrar o reino sem antes encontrar o rei. Por isso que tem que buscar Deus. A hora que você encontrar Deus, ele está com o seu povo. Né? Os anjos, os arcanjos, os querubins. Onde Deus está, a festa está acontecendo. Onde Deus está, ali é o reino de Deus. Não é? Agora, nós, como eu falei aqui agora mesmo, nós podemos ligar a esse reino, nós podemos chegar a esse reino, o reino dos céus, o reino que não é visível, o reino de Deus. Quando você encontra uma coisa, você acha a outra. Achou, encontrou Deus, buscou a Deus até achar. A hora que você encontrou Deus, você encontrou o reino. Você encontrou também o povo, porque Deus está no meio do povo. Deus está com o povo. E ali, então, você fica junto. Né? Você se aproxima cada vez mais e não se afasta de Deus mais nunca. Porque você encontrou Deus. Se eu tenho certeza que Deus está aqui, eu encontrei, eu falei com Ele, Ele me respondeu, eu sinto a presença dele. Aqui ou em qualquer outro lugar. Então, esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Agora, como que a gente pode entender? Uma das características importantes do reino de Deus é a relação que existe entre ele e o seu povo. A relação que existe entre ele e o seu povo. Por exemplo, existe um evangelho, existe uma doutrina, existe uma lei para o reino de Deus. Então, quando uma pessoa acha Deus, acha o rei, acha o reino, ela encontra também um estatuto, uma lei, uma doutrina a ser seguida, que é o evangelho. É o evangelho. Por isso Jesus falou, você vai perceber o fruto. Você vai perceber o comportamento, os atos da pessoa muda. A pessoa passa a praticar o evangelho, passa a praticar a lei que opera, que impera ali naquele meio. Entendeu? Você vai praticar a lei, que no reino de Deus, quando você encontrar o reino de Deus, você vai encontrar ali uma lei que determina o jeito como você deve viver no reino de Deus. É, quando Jesus fala, a voz é dado a outros, não. A voz quem? Aqueles que faz parte do reino. Então, quando ele fala, as minhas ovelhas me ouvem, mas quem não faz parte do reino, não é ovelha. As minhas ovelhas, eu tenho certeza, elas me ouvem. Pronto. Então ele foi colocando algumas características que determinava o reino de Deus. Como que você vai perceber? Aquele que ouve, aquele que não ouve. Aquele que coloca em prática, que não coloca em prática. Ele falou, você observa porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E vão me seguir. Ele tinha 12 discípulos ali, né? E um discípulo daqueles escutava, mas não ouvia. Escutava, mas não dava ouvido. Escuta, mas não obedece. Escuta, mas não segue. Não tem como a pessoa fazer parte do reino sem obedecer o rei. Sem seguir o rei. Muitos vezes se esforçam para poder estar no meio. Mas, né, então Jesus disse, a planta que meu pai não plantou, não tem jeito. Infelizmente, a semente foi semeada buscando encontrar aqueles que dariam ouvido a Deus. Então saiu o semeador a semear, buscando o quê? Procurando exatamente aqueles que iriam fazer parte do reino de Deus. Então quando a gente lê isso aqui, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Olha aí, eu conheço e elas me conhecem. Não é mistério nenhum. Para as minhas ovelhas, não. Aí eu estava dizendo hoje de manhã, quando Paulo chega e diz assim, se vier um anjo do céu, não mudou a cabeça de Paulo, podia vir quem fosse, não mudava a cabeça de Paulo. Porque Paulo conhecia Deus. Ele era uma ovelha, e aquela ovelha conhecia o pastor. As minhas ovelhas me conhecem, elas não têm perigo, ninguém tira elas de mim. Ninguém tira elas de mim. Elas me conhecem, elas podem ir aonde for. Elas podem ir aonde for. Elas me escutam. Se eu chamar, elas vêm. Porque eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E eu faço tudo por elas. Dou-lhes a vida, né? E faço tudo pelas minhas ovelhas. Dou a minha vida por elas. Eu faço tudo pelas minhas ovelhas. Um outro versículo também interessante, João, ainda no capítulo de João aí, 12, no livro de João, capítulo 12, versículo 45. E quem me vê? Por favor.
Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou.
Então é o que eu falei, você encontrou, você estava buscando Deus. E encontrou Jesus. Como que você encontrou Jesus? Como que você achou? Como que você encontrou Jesus? Ouvindo a sua voz. Ouvindo a voz. Quem está falando? É Jesus que está falando. Ouviu a voz dele? Você se aproxima. Quando você conhecer Jesus, quem que você conheceu? Deus. Quem crê em mim, crê não em mim, mas crê em Deus. Você não estava querendo, não era Deus? Quem busca Deus vai encontrar quem? Quem estiver buscando a Deus vai encontrar quem? Jesus. Jesus Cristo. Se uma pessoa estiver buscando a Deus, ele vai encontrar Jesus Cristo. Né? E quando ele encontrar Jesus, ele vai entender tudo isso que nós estamos falando aqui, ele vai entender. Ele passa a ouvir a voz de Deus, passa a entender a voz de Deus. Então, no versículo 44, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, creio em Deus. Quem me vê, não me vê, vê Deus. Agora, o versículo 47, e que eu queria me deter um pouquinho. Se alguém ouvir as minhas palavras e não acreditar, não tem jeito, né? Não tem jeito, porque o caminho para se chegar a Deus é Jesus Cristo. A palavra que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Então, se alguém tem fome de Deus, se alguém quer conhecer a Deus, procure imediatamente saber quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ache, encontre essa pessoa. Encontre essa pessoa. E o dia que você encontrá-lo, terá encontrado Deus. Terá encontrado Deus. Outro detalhe importante está em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis 18.
E sucedeu, 1 Reis 18:17.
É, 1 Reis 18:17.
E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os baalins. Agora, pois, envia, ajunto a mim, todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então, enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada.
Amém. Então, Acabe acusava Elias de estar perturbando Israel. Falou: não, não sou eu que estou perturbando Israel. Quem está perturbando Israel é você e a sua casa. É vocês que colocaram separação, criaram vários caminhos para ser seguido. Então isso perturbou Israel. Aí Elias, depois de ajuntado todo Israel ali no monte, Elias falou: olha, não tem confusão. Não fica batendo coxa um no outro, não fica discutindo entre vocês. É isso que está causando problema em Israel. Se o Senhor é Deus, segue. Se você está querendo é Deus, segue a Deus. Se você não quer, segue a quem você quiser seguir. Então, se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, então segue. Mas o certo é que nós não podemos servir dois senhores. Nós não podemos servir dois senhores. Nós não vamos encontrar, acabando maltratando um e outro. Não vamos encontrar nada. Né? Uma hora nós estamos seguindo a Deus, outra hora nós estamos seguindo o inimigo. Uma hora nós estamos seguindo a Deus, é isso que estava acontecendo lá. E isso causou perturbação. Isso causa perturbação também na sua vida. Isso causa perturbação também na sua vida. Então, é importante que aqueles que forem, que estiver realmente buscando a Deus, ele decida por Deus. Eu quero falar com Deus. Eu quero Deus. Eu quero encontrar Deus. Né? E sai procurando. E vai em busca. Porque quando você encontrar Deus, você encontrou o reino de Deus. Você encontrou a igreja. A igreja, a noiva. A igreja gloriosa. Você encontrou o povo de Deus. Pode ter certeza, porque Deus está. Ele tem que estar com o povo. Ele tem que estar no seu reino. Né? Você vai encontrar ali Abraão, Isaac, Jacó. Você vai encontrar ali o seio de Abraão, o Deus de Jacó, aquele Deus que, né, que subia e descia a escada, os anjos. Pronto. Então, Deus está aqui dizendo para nós o quê? Não vamos ficar discutindo. Quem quiser Deus, vai seguir Deus. Então foi isso que Jesus, tranquilo, saiu. Ele saiu semeando. Semeando, o que, que ele estava semeando? Semeando a semente, buscando o quê? Encontrar a terra boa. Saiu semeando, procurando encontrar. Será que tem aqui alguém que faz parte do meu reino? Eu não sei, eu não vou julgar pela aparência. O que, que ele fez? As minhas ovelhas, se tiver minha ovelha aqui, se tiver uma ovelha minha aqui, vai ouvir. E aquela que me der ouvido, vai me seguir. E onde eu estiver, ela vai estar também. Amém. Né? Isso acaba toda dificuldade, acaba toda intriga, contenda, perturbação. Acaba toda perturbação. Então a mulher não deve esperar pelo marido, o marido pela mulher, o filho pelo pai, o pai pelo filho. Quem quer Deus, segue Deus. Amém? Por isso que nós somos chamados seguidores de Cristo. Por quê? Porque nós somos, acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e fomos atrás. Encontrou? Encontrou. Tá bom, então não tem mais dificuldade. Amém? Permaneça. Ele fala, olha, permaneça em mim. Né? Não se distancie de mim. Siga de perto a Deus. Cuidado para você não ter esse dissabor depois de ter encontrado a Deus e se afastar de Deus. Né? Não? Amém? Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16, versículo 24. Pode ler, filho, por favor. 16:24.
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Amém. Repete, por favor.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Amém. Eu não disse agora mesmo que quando você encontrar o reino de Deus, quando você encontrar o rei e o seu povo, porque o reino ele é constituído pelo rei e pelo seu povo, que é a igreja. Quando você encontrar, se você encontrar a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus, você vai encontrar também o regulamento que existe ali. Quando você encontrar o povo de Deus, o rei, vou repetir, né? Não custa repetir. Você vai encontrar também ali o evangelho, que é o estatuto, que é a lei que impera no reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Então você vai encontrar ali o estatuto. Não é não? E você vai estudar aquele estatuto, você vai estudar aquela lei, a lei de Cristo. A lei de Cristo. Para ver se você se adapta ao meio. Para você se adaptar ao meio. Porque às vezes você vai chegar ali e fala, não, isso eu não aceito. Então Jesus falou, olha, negue-se a si mesmo, já começa ali dificultando a coisa. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz, ali mesmo já fica muita gente. Concorda? Ali mesmo já fica muita gente que não dá um passo, não dá um passo para frente. Quantos, né, falou, não, eu tenho que sepultar meu pai. Falou, não, eu não vou ficar esperando você sepultar seu pai. Eu tenho que ir, eu tenho que caminhar. Eu vou ficar agora esperando você sepultar meu pai, seu pai? Não, então eu estou indo, depois você se vira. Né? Não, eu não posso porque eu estou me casando, tal, tem que, né, etc. Então vai, faz o que você tem que fazer primeiro. Quem sabe você acha depois o caminho, quem sabe. Então só isso já dificulta muito a pessoa ser um seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo, repito, tem um estatuto, tem uma lei, tem um evangelho a cumprir, tem uma palavra a cumprir. E é essa palavra que separa, é isso que separa uns dos outros. As minhas ovelhas e as que não são ovelhas. Os que seguem a mim e os que seguem Baal, vai ser separado aí. O evangelho é exatamente a semente. A semente. O evangelho é a semente. Eu até coloquei aqui, vou ver se eu acho aqui. Aqui. Mateus 13, 38. Mateus 13, 38. Aqui, ó. O campo é o mundo, o campo é o mundo e a boa semente. Então vocês concordam que só tem boa semente no mundo? Só tem boa semente no mundo? Não. Tem muito mais semente ruim do que semente boa. A proporção é de 4 por 1. De 4, você encontra uma boa semente. A semente que caiu no meio do espinho, a semente que caiu no meio das pedras, a semente que caiu na beira do caminho. E a semente que caiu na terra boa. São 4 sementes para poder aproveitar uma. De 4 sementes você vai aproveitar uma. Agora, lê para você ver o detalhe. O campo é o mundo e a igreja. Quando você fala essa boa semente, o que, que essa boa semente é? A igreja, o reino de Deus, o reino dos céus. Está sendo chamada aí de quê? De boa semente. Agora você imagina que quem ensina o evangelho tem que ter muita paciência. Quem prega o evangelho tem que ter muita paciência. Porque você, às vezes, não aproveita uma semente. Às vezes você não aproveita. Se você pegar um campo ruim, você não aproveita uma semente. Amém, gente? E Jesus disse, para nos animar, que no fim dos tempos, ia ser muito difícil se arrumar uma semente que prestasse. Não estou desanimando vocês, não. Estou animando. Né? Porque aí você, no fim dos tempos, por quê? Por causa da ciência. A ciência cresceu demais. E ela, com o crescimento da ciência, perturbou muito mais a gente. Vocês concordam? Porque assim como Elias falou, olha, o que estava acontecendo lá no reino de Acabe? Tá, tinha uma perturbação, mas era uma coisa muito, muito pouca em relação ao que é hoje. A perturbação hoje é grande demais. A ciência cresceu muito. Dificultou muito para você. Dificultou muito para nós. Conformarmos com as coisas assim, simples. Quem crê será salvo, quem não crê está... Né? A ciência exige prova. E está sempre no seu crescimento, na sua evolução, mostrando coisas fantásticas ao mundo. Está perturbando. Israel. Todo mundo fica com o pé atrás. Então, uma semente boa. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. E o joio? Então só tem esses dois tipos de planta, essas duas plantas. O joio e o trigo. Quem não é joio é trigo. E quem não for trigo é joio. Não tem outro jeito. E às vezes a gente fica gastando tempo, perdendo tempo para poder fazer o joio virar trigo. Jesus falou, olha, as minhas ovelhas ouvirão. As que não são ovelhas não ouvirão. A planta que meu pai não plantou não tem jeito. Aquela terra que não recebe a palavra, aquela terra que não recebe a palavra, não funciona, gente. Não tem como. É perder tempo. Quem quer Deus, vai buscar Deus, vai procurar Deus. A hora que ele encontrar Deus, ele vai encontrar Jesus Cristo. A hora que ele encontrar Jesus Cristo, ele encontrou o reino. E a hora que ele encontrar o reino, ele encontra o regulamento, o estatuto. Tem que ser assim. Aí você pode seguir ou desistir. Amém? Eu quero, Senhor, eu quero. Então ele vai dizer para você, pega a sua cruz e siga-me. E vamos embora. E toca para frente. E aí nós vamos. Amém? Nós vamos. Aí nós reunimos aos domingos. Nós reunimos nas quartas-feiras. Nós reunimos aqui. Para quê? Para pensar nisso. Nós reunimos para pensar nisso. Nós reunimos com os olhos fechados, lembrando daquilo que está acontecendo. Deus está aqui, Deus está no nosso meio. Eu preciso falar com Deus, eu preciso falar com Deus. Fala comigo hoje, Senhor, né? Ensina alguma coisa a mais para mim, eu estou procurando. Aí eu chego em casa, beleza também, na rua, estou sempre pensando. Aonde eu estiver, eu sou uma estrela brilhando no meio das trevas. Amém? Eu sou uma pessoa no mundo, uma pessoa diferente das outras. Certo? Assim que nós devemos entender. Filhos de Deus irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida. Filhos de Deus. Não adianta eu explicar para os outros que eu sou isso. Senão, se eu for ficar falando para os outros que eu sou isso, não é isso. Você chegar lá no meio da turma lá e falar, eu sou filho de Deus, dá um pouquinho, pessoal, você vai desistir de ser filho de Deus. De tanta perseguição, crítica, etc., você vai desistir de ser filho de Deus. Então, quem é filho de Deus, pega o tesouro, como foi falado hoje de manhã, e esconde. Você achou uma coisa muito preciosa, então guarda, é seu. É seu, essa fé é sua. Esses olhos são seus. Você viu. Bem-aventurados os vossos olhos. Porque você viu. Guarda isso. Os seus olhos viram. Os olhos do outro não viram. Não condene o que não viu. Não julgue o que não viu. Né? Você viu. Então, graça. Dá graças a Deus. Senhor, obrigado porque eu posso ver. Eu posso entender. Eu estou vendo a escada, né? Que coisa boa. Então, quem encontrou o reino, encontrou Deus. Quem encontrou Deus, tem um tesouro na mão ali, que ele não pode abrir mão dele. Amém? É isso aí. Resumindo, é isso aí. Não tem mistério. E como eu estou dizendo, reuniu. Amém, graças a Deus. É uma oportunidade que foi dada a você, porque às vezes você passou o dia, teve muita tribulação, WhatsApp não sai da sua cabeça, e, né, não deu para você tempo de você fazer uma oração, aí você reúne. quando você reúne aqui, fica difícil você usar o WhatsApp aqui, que parece que não tem nem jeito, né? Nós estamos pensando em colocar aqui um Wi-Fi, né, chama? Wi-Fi, né? Para poder, o pessoal reclama que não consegue WhatsAppear aqui dentro. Botar um Wi-Fi aqui dentro para a pessoa não ter que sair lá fora. Para a pessoa não ter que sair lá fora, né? Mas os filhos do reino não precisa. Os que for filho de Deus nessa hora aqui está querendo mais é mandar uma mensagem para Deus. Quem está aqui nessa hora está querendo falar com Deus. Quem está aqui nessa hora está querendo ouvir a Deus. Amém? Então, ó, que Deus abençoe vocês e que cada reunião você venha com mais fé. Cada reunião você venha com mais vontade de falar com Deus. E que as reuniões ajude você, coopere com você. Amém, filho? Está ajudando você? Né? Por isso é que às vezes a pessoa ela faz questão de vir. Ela faz questão de vir. Porque está ajudando. E aí, o que nós queremos é isso, que seja útil a vocês. Que as reuniões estejam ajudando você a encontrar aquilo que você está buscando. Né? Aquilo que você está buscando. Que ele esteja no meio de nós e que seja aqui um lugar onde você tem realmente achado o caminho da mina, né? O mapa da mina, que aqui tem as nossas orações, as nossas reuniões, tem levado você, pelo menos, a questionar. Tem levado você a perguntar. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Para que a gente busque a Deus. Amém? O tempo agora é de buscar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradece a Deus porque você veio um tempo pequenininho que você reservou para Deus. Você veio, ouviu. Eu lembro ali quando o apóstolo Paulo, o povo insistia com Paulo, vem Paulo falar para nós sobre o reino dos céus, vem falar sobre isso para nós, nós queremos ouvir a palavra de Deus. O evangelho é a palavra de Deus, o evangelho é a trombeta, é o chamado de Deus para você. Ouve, dá ouvido. Quem sabe? Quem sabe? Você se apaixona por esse Deus que te ama, né, e que faz tudo por você. Obrigado, Jesus, mais uma vez, Senhor. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui, por ter vindo, o Senhor nos ter permitido estar aqui. E que o nosso tempo aqui, precioso, o tempo que nós usamos aqui, seja, meu Deus, para nos recompensar, seja um tempo reservado para que nós nos aproximemos mais, cada vez mais do Senhor. Não seja um tempo apenas perdido, mas que nos permita caminhar um pouco mais, aproximar um pouco mais, chegar mais perto do céu. Nós queremos encontrar o reino dos céus. Nós queremos encontrar o rei que reina desde o céu. Nós queremos vê-lo, ouvir a sua voz. Queremos te obedecer. Queremos te seguir. o Senhor vai dar um jeito na nossa vida para que nós possamos te seguir. Ajuda-nos. Não se canse ao nosso respeito, não se canse de falar conosco. Fale, nós vamos te ouvir. Se Deus quiser, nós iremos te ouvir. Ajuda-nos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita, Senhor Deus, a nossa comunhão. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, a quem nós escolhemos, a quem nós elegemos, que seja, que será sempre o nosso Deus, a quem nós queremos seguir, a quem nós queremos chegar mais perto. Amém e amém.
Para ser abençoado, para ser... ser abençoado. Não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com essa vida. O caminho. Aleluia. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é, Jesus é. Jesus é, Jesus é, Ele é o Rei da Glória. Ele é o único, Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dEle é Jesus, o Rei. Não existe outro Deus mais forte. O nome dEle é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é único. Jesus é, Jesus é, Ele é o Rei da Glória. Ele é único, Ele é único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte. Existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dEle é Jesus, o Rei da Glória. O nome dEle é Jesus, o Rei da Glória.
Amém. Amém. Deus disse que daria para selar, para marcar o seu povo, para separar realmente cada um. Ele daria o Espírito Santo. Queria realmente marcar. Era como se fosse um selo na carta. Que levaria essa carta até o seu destino. O Espírito Santo é oferecido à igreja. Uma vez que você creu, uma vez que você aceitou, exija de Deus, dá-me, Senhor, o Espírito Santo. Amém? Enche-me do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, dá-nos o Seu Espírito, marca, sela, cada um com o Espírito Santo. Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.